O ambiente urbano está mudando. As dificuldades de convivência nas cidades implicam em mudanças também. Nos meios, não só de transporte, comunicação, o ambiente doméstico, ou seja, a tecnologia invade cada vez mais as nossas vidas. Os brasileiros utilizam, por exemplo, a tecnologia da informação em quase tudo. Muitas vezes, não percebem. Aí entra a discussão sobre as cidades inteligentes. Cidades que possam melhorar a nossa vida, uma convivência mais tranquila, atender às nossas necessidades, num mundo onde as pessoas se concentram, estão lado a lado, mas têm muitas vezes desejos particulares que têm que ser atendidos. Vamos falar um pouquinho sobre cidades inteligentes? O nosso entrevistado é o doutorando em processamento de sinais, Alexandro Montanha. Senhor Alexandro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer novamente participar do seu programa.
Quando a gente fala de cidades inteligentes, vamos definir um pouquinho, o que é uma cidade inteligente?
Existem diversas denominações, né? Não existe, na verdade, um consenso. Na verdade, é um conjunto, é uma convergência de tecnologias que estão agora mais acessíveis, né? Por conta da evolução, da capacidade de processamento das máquinas, né, da acessibilidade à inovação tecnológica. E isso tudo permitiu que os pesquisadores, os desenvolvedores, criassem uma integração e a interoperabilidade entre essas tecnologias. E isso tudo, junto com a necessidade da população, a evolução da população e todos os anseios da sociedade, estão conseguindo criar novas alternativas para solucionar problemas que estão aí no nosso cotidiano, né?
Então significa que certos serviços, certos produtos que não se comunicavam antes, agora vão ter que se comunicar. Quer dizer, o meu meio de transporte vai ter que se comunicar com a minha vida doméstica, vai ter que se comunicar com aquilo que eu busco para me alimentar, com as instituições de ensino ou trabalho que eu frequento, mais ou menos isso.
Bem isso, é uma integração dessas dimensões, né? É do ser humano, da coletividade e da tecnologia. Uma coisa que nós conversamos numa última oportunidade era a respeito dessa convergência tecnológica, né? O termo cidade inteligente certamente é o que mais retrata a aplicação dessa convergência, né? Porque a gente está vivendo a era da aplicação de tecnologia em prol do desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, Gilson, quando a gente pensa em cidades inteligentes, a ideia é usar toda essa massa de informações que nós temos coletados há todo esse tempo, junto com esse poder de processamento, junto com tudo aquilo que vem sendo pesquisado, para resolver problemas de cidade, para resolver problemas de sociedade, né? Nós temos diversas demandas, e isso não é um assunto novo, mas isso está mais evidente por conta dessa acessibilidade ao poder computacional.
Agora, como é que se faz para os seres humanos terem acesso a essa gama de serviços que podem ser integradas e podem melhorar a vida deles, por exemplo? Porque a gente tem o uso, por exemplo, da tecnologia da informação, mas ainda ela é muito pequena. Nós vamos ter um dia um ser humano capaz de poder organizar a sua vida sem ter que ter muitos objetos à sua volta, ou através, por exemplo, de um smartphone, poder resolver desde a saúde ao transporte, à alimentação, à educação?
Ah, sim, Gilson. Na verdade, existe um outro termo chamado computação ubíqua, né? Ela está onipresente. Muitas vezes nós não percebemos a aplicação da tecnologia em prol da resolução de problemas cotidianos, né, e da melhoria da nossa qualidade de vida, né? Mas a aplicação da tecnologia e da inteligência coletiva nas cidades inteligentes, ela está em diversas áreas, né? É que culminou por conta do avanço tecnológico, mas nós temos áreas como urbanismo, meio ambiente, mobilidade, a saúde, a segurança. Então, existe um trabalho contínuo que está sendo desenvolvido e as pessoas naturalmente estão absorvendo e estão utilizando essas tecnologias, né? Por exemplo, nós temos uma empresa, inclusive aqui em Maringá, né? Nós trabalhamos com cidades inteligentes, projetos de cidades inteligentes, e nós trabalhamos com mobilidade, né? Trabalhando com trânsito, trabalhando com pedestre. Então, naturalmente, as pessoas vão utilizar essas tecnologias por conta de demandas que a sociedade mesmo está criando, né? Então, é um processo natural que está acontecendo.
Agora, quando se fala, por exemplo, de mobilidade urbana, vou aproveitar um pouco isso. A gente tem hoje dos espaços urbanos, uma dificuldade imensa de criar uma relação saudável entre a necessidade do transporte e os meios de transporte. O espaço urbano é um espaço que desenha, pelo menos por enquanto, a gente espera que se resolva isso, um conflito entre modais e, como consequência, acidente, como também consequência, infelizmente, mortes. Essa tecnologia, essa cidade inteligente, quando se fala de mobilidade urbana, no que ela pode resolver isso? Como é que se o senhor pudesse me desenhar, ou desenhar para o nosso ouvinte, o que é uma cidade do futuro quando se pensa em mobilidade, uma cidade inteligente?
Ok, Gilson, nós estamos trabalhando justamente nisso. A ideia do nosso projeto em específico é fazer com que o aplicativo, o software, né, o conjunto de softwares, ele extraia informações, interprete essas informações e dê dinamismo a todas as informações que foram capturadas. Isso é possível porque hoje nós temos grande capacidade de processamento e nós temos uma coisa chamada Big Data, né, que é a capacidade de capturar e processar um volume muito grande de informação. Então vamos lá para uma aplicação prática na mobilidade urbana, utilizando esse escopo de Smart Cities, né, de cidades inteligentes. Imagine uma via que ela pode ser automaticamente configurada para uma velocidade diferente, ou abrir e fechar semáforos de acordo com a visão que se tem daquela via naquele momento. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um pedestre numa via, né, que está atravessando fora da faixa. Eu tenho condição de avisar todos os veículos que estão passando naquela faixa que existe um perigo iminente por conta de um cidadão que está fazendo esse tipo de procedimento. Um procedimento incorreto, que até então nós não temos essa tecnologia para detectar, né, nem avisar o motorista dessa situação. Né. Existem diversas formas de você extrair informações de todas essas câmeras que estão instaladas na cidade e dar para o computador a tarefa de interpretar esses dados e criar o melhor cenário de fluxo de veículos possível para que você tenha a melhoria no processo de mobilidade. Né. Então, na verdade, é criar um cenário dinâmico de acordo com o que está sendo visto naquele momento, naquela via. Isso, por exemplo, é um projeto particular que nós estamos já disponibilizando no mercado.
Tá? Então significa que a via, por exemplo, ou a cidade, as vias públicas, elas podem responder a necessidades pontuais, das menores que sejam. Uma coisa é, por exemplo, você fazer uma coordenação de semáforos por causa do horário do fluxo de veículos. Outra coisa é, como o senhor colocou, tem um pedestre que está circulando fora da faixa. E aí eu tenho a cidade, a reação rápida dos condutores de veículos para ficarem mais atentos a esse problema pontual.
Exatamente, Gilson. Exatamente. Imagine uma viatura num trabalho de emergência. Né? Eu vejo, eu moro aqui na Horácio Racanel, né? A empresa também fica aqui, e eu vejo a dificuldade que é para as viaturas, às vezes, transitar num regime de urgência, né, no trânsito que nós temos hoje. Então, tudo isso nós trabalhamos para que fique dinâmico, rápido possível, né, para que essas viaturas possam circular. Então, é tudo isso, Gilson. Na verdade, é uma análise de ecossistema, mas quando você fala de cidades inteligentes, de mobilidade, o universo é muito maior. E isso tende a evoluir, porque a tendência é você criar sistemas que aprendam, né, utilizar a inteligência artificial para que eles, todo esse trânsito possa ter uma tomada de decisão automática, né, de acordo com aquilo que está sendo observado, daquilo que está sendo sentido.
Eu estava pensando agora num dado, e aí eu queria que o senhor me ajudasse a desmembrar essa discussão que o senhor está fazendo, que é, vou pensar transporte coletivo, transporte público. A necessidade que as pessoas têm, a necessidade real de um transporte público eficiente. Criar um mapeamento de onde estão as pessoas e para onde essas pessoas querem ir e como criar um transporte público que possa atender essas necessidades, potencializando o uso dos ônibus, das vias e o tempo das pessoas. Quer dizer, como você falou dos dados, esses macrodados, essa diversidade de dados que eu tenho e desse ecossistema que é o espaço urbano, como é que eu posso gerenciar isso? É possível eu ter um dia um transporte coletivo inteligente o suficiente para poder fazer essa leitura rápida de onde está o meu passageiro, para onde ele quer ir e qual é a viabilidade de utilizar o transporte de forma mais eficiente, com menos desgaste, menos ocupação de ônibus no espaço urbano?
Eu penso que é possível dar uma potencializar o uso de recursos como análise de grafos. Inclusive, Gilson, tem uma pesquisa aqui da UEM, né, de cálculos, de algoritmos, de análise de grafos, que melhora infinitamente qual que é o melhor trajeto para aquele ônibus seguir num determinado horário, né? Mas com a convergência, o que, que é a integração dessas tecnologias, você tem essa pesquisa agora desse doutor, né, de análise de grafos, integrado com dispositivos móveis que estão com os clientes, as pessoas que são usuárias de transporte público, né, mais a funcionalidade da análise de grandes massas de dados e big data, mais todo o aparato de câmeras e análise das imagens do trânsito naquele momento em específico, juntando tudo isso e processando em tempo real, existe a apresentação do melhor cenário possível para aquele momento. Então, com certeza, esse conceito de cidades inteligentes, ele adota esse tipo de integração das tecnologias e da necessidade pontual das pessoas para você ter o melhor resultado possível. Mas existem várias outras aplicações, Gilson. Por exemplo, segurança, né? Olha o problema da segurança hoje. Nós temos quantos moradores não têm receio de chegar em casa ou de sair de casa por conta, né, de assalto, arrombamento e tudo mais. A integração de banco de imagem, análise de imagem e monitoramento de todas as imagens que são capturadas por essas câmeras, isso vai melhorar infinitamente a forma com que essas pessoas que cometem esse tipo de crime sejam encontradas.
Então quer dizer que no futuro nós vamos ter uma cidade que será bem melhor do que essa que a gente tem hoje e com a capacidade de responder aos problemas de forma mais rápida. Então estamos vivendo uma fase de transição. Será uma cidade inteligente a nossa resposta e ela virá? Estamos caminhando para isso ou não? Ainda tem muito a se fazer para que se chegue a essa cidade inteligente. Quais seriam os passos para se chegar nela?
Na verdade, a cidade inteligente ela já existe, né, em diversos pontos do mundo. Já existe muita coisa implementada, muita coisa legal, sofisticada, né. O que nós temos que pensar é em realizar os investimentos, né, principalmente do governo, na área pública, né, de fazer investimento em tecnologia, em educação, né. Porque mesmo que passamos por um momento econômico difícil, né, a melhor coisa a se fazer é fazer investimento em tecnologia e melhorar a capacidade das cidades otimizarem os seus recursos, né, e mitigarem os seus problemas. O que acontece é que sempre deixamos para fazer esse tipo de investimento depois que outros países, outras cidades maiores entram e validam esse tipo de tecnologia. Nós, inclusive, estamos exportando já esse tipo de inovação para países aqui da América Latina, países menores que o Brasil, né? Mas aqui ainda no Brasil nós temos uma entrada um pouco tímida, o que vai mudar com certeza por conta de grandes cidades estarem adotando sistemas de cidades inteligentes atuais.
Deixa eu voltar uma pergunta aí, nosso tempo quase esgotado, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O poder público precisa tomar coragem para que se avance com as cidades inteligentes? Ou seja, o governo precisa tomar atitudes que, mesmo que aparentemente sejam impopulares, nós temos que avançar no uso de tecnologias e novos meios?
Eu não acredito que seja uma medida impopular, não. Tá? É um investimento necessário e é um investimento que vai corroborar muito com a população, com os anseios de todos, né? É uma forma de ajudar toda a sociedade a evoluir, a dar um passo à frente e conseguir otimizar o uso dos nossos recursos econômicos, os nossos recursos tecnológicos. O que tem que ser feito é isso. O governo tem que fazer esse tipo de investimento. Nós temos que dar um passo adiante e otimizar todos esses nossos recursos, Gilson.
Sr. Alexandre Montanha, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok. Obrigado, Gilson.
Conversei com Alexandre Montanha, ele é doutorando em processamento de sinais. Nós conversamos sobre cidades inteligentes, ele definiu aí bem o que seria essas cidades inteligentes, que conseguem responder rápido às necessidades da população e integrando tecnologias, serviços e permitindo o mapeamento de um ecossistema amplo que é a cidade, para que ela possa dar a cada um de nós e a todos nós ao mesmo tempo uma condição de vida mais adequada, uma saúde, uma prevenção de problemas. Inclusive esse exemplo que ele deu durante a entrevista, interessante, né? Se você tem um pedestre atravessando a rua fora da faixa, é possível você orientar os motoristas que estão naquela região do perigo iminente desse pedestre. São tecnologias que já existem a serviço de uma necessidade coletiva, mas que, segundo o senhor Alexandre Montanha, precisa de investimento público. É necessário que o poder público abrace a ideia das cidades inteligentes e invista em tecnologia.